com a questão de passar a representação de 33% para 40% de cada um dos sexos na lista dos candidatos, ou seja, as cotas, e a outra que tem a ver com a disponibilização de matrizes de embrião. Eu gostaria de fazer referência a cada uma delas, porque relativamente à questão das cotas é conhecida a posição de princípio do PCP relativamente a esta matéria. Por um lado, não resolve nenhum dos problemas de fundo que criam dificuldades e impedem a participação das mulheres na vida política. Por outro lado, as cotas criam inclusivamente a ilusão de que, havendo mais mulheres na Assembleia da República, parecerão a estar melhor representadas e os seus direitos mais defendidos. Ora, a vida tem comprovado que não é o sexo que determina as suas opções políticas, mas sim a natureza de classe de cada uma das forças políticas, e aquilo que se impõe é efetivamente remover estes obstáculos para que de facto haja essa maior participação das mulheres na vida política, aliás, como o PCP sempre contribuiu e sempre promoveu, quer no nosso partido, no Partido Comunista Português, quer na vida política nacional. Porque a verdade é que, com os ritmos acelerados de vida, os baixos salários, as tarefas domésticas ou o apoio à família, que em muitas circunstâncias acabam por ser asseguradas pelas mulheres, é isto que tem vindo a impedir a participação das mulheres na vida política, em particular das mulheres trabalhadoras, porque vão continuar a ter dificuldades na participação da vida política, como nós vemos, e as cotas não estão a resolver nenhum destes problemas. E, portanto, relativamente a esta matéria, a nossa posição mantém-se, porque aquilo que importa é, de facto, remover estes obstáculos e garantir que todas, mas mesmo todas as mulheres no nosso país, têm de facto esta possibilidade de participação na vida social e na vida política do nosso país. A segunda questão, que se prende com a disponibilização de matrizes em braille, esta é uma matéria que naturalmente consideramos que é positiva e que deve ser assegurado para que se garanta a acessibilidade do exercício de voto a pessoas com incapacidade invisual, aliás, como já é possível, quer nas leis eleitorais para Presidente da República, como da Assembleia da República, e permitindo assim o acesso a boletim de votos e respectivas matrizes em braille e a prática deste ato eleitoral sem necessidade de assistência adicional. Queria ainda referir que, sobre esta questão, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência consagra um conjunto de obrigações para os Estados, nomeadamente garantirem às pessoas com deficiência os direitos políticos e a oportunidade de os gozarem em condições de igualdade com as demais pessoas, e esse é um aspecto que nós consideramos que é de facto de grande importância. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Patrício Silva, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Iniciativa Liberal defende uma sociedade centrada na dignidade humana, na liberdade e na igualdade de oportunidades. E afirmamos com total convicção que, para que estes princípios concretizem, é vital a inclusão das pessoas com deficiência na construção da vida política da nossa sociedade, sem que isso signifique o aumento da burocracia, mais entraves ou artificialismos que acabam por bloquear esta ambição de futuro. Nesse sentido, não há nada nesta proposta a que a Iniciativa Liberal se oponha. No fundo, esta iniciativa procura extrair e transpor para a lei eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores disposições que já existem noutros diplomas eleitorais, nomeadamente na lei que regula a eleição desta própria Assembleia. Mas se hoje os Açores estão a ir buscar boas práticas de um exemplo legislativo, também nós deveríamos fazer o caminho inverso. É que, senhoras e senhores deputados, em 2006 os Açores deram um passo decisivo para que o seu Parlamento fosse mais plural, mais representativo e para que deixasse de desperdiçar milhares de votos dos açorianos. Passaram quase 20 anos, senhores deputados, e a pergunta que se impõe é o seguinte: quando é que esta Câmara irá olhar para os Açores como verdadeiro exemplo de boas práticas em matéria de lei eleitoral? Quando é que esta Câmara terá coragem de lançar uma discussão séria sobre o sistema eleitoral? Quando é que terá coragem para unir esforços e construir pontes de forma a termos um modelo mais justo, mais próximo dos nossos cidadãos e que reduza o fosso representativo entre litoral e interior? E já agora permitam-me, senhores deputados, também relativamente a territórios de litoral com contexto de interioridade, como é o caso de Viana do Castelo. No passado, quando a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta sobre esta matéria, PS e PSD escudaram-se do timing do debate parlamentar. Mas desde então, nada foi feito, senhores deputados. E por isso, hoje, deixo aqui um repto claro a todos os partidos e a todos os partidos sem exceção. Assumam este objetivo com coragem e transparência, sem mais adiamentos, sem mais desculpas, sem mais entraves a uma reforma que é essencial para a qualidade da nossa democracia. Muito obrigada.
Senhor deputado Paulo Moás, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores apresentou-nos esta proposta de alteração à sua lei eleitoral, que destaca como um marco relevante na modernização e no reforço democrático da região. Trata-se de uma iniciativa que procura assegurar que o sistema eleitoral, que a Região Autónoma dos Açores tem um sistema eleitoral mais inclusivo, mais participativo e mais ajustado à realidade e às necessidades da sociedade açoriana. E por isso reconhecemos a importância destas propostas para o fortalecimento da democracia regional. Já foram aqui referidas as principais alterações. Em primeiro lugar, alinhar as regras da paridade que são praticadas na eleição para o Parlamento da Região Autónoma dos Açores com a regra que temos para a Assembleia da República. Continuamos a acreditar que as regras da paridade são uma forma importante de promover a participação e de ajudar a desbloquear bloqueios que ainda existem na participação de certos grupos, e entendemos também que os parlamentos, e não só a Assembleia da República, mas também os parlamentos regionais, devem ser o reflexo das suas sociedades, e entendemos também que esta matéria é já amplamente consensual na sociedade portuguesa, este objetivo de garantir uma maior representatividade de género, ainda que estejamos ainda muito longe de conseguir esse objetivo efetivo. Por outro lado, também a possibilidade dos eleitores com deficiência visual poderem requerer uma matriz em braille, permitindo-lhes assim votar de uma forma autónoma e secreta, garantindo que o seu voto não é condicionado. É também um avanço importante. Sabemos que também temos um longo caminho a percorrer na forma como o nosso país permite às pessoas com deficiência exercer o seu direito democrático. Ainda nas últimas eleições, na primeira volta das presidenciais, tivemos vários exemplos de situações em que isso objetivamente falhou e às quais devemos ter atenção, e portanto todos os passos que se possa dar no caminho de permitir o exercício do direito de voto de forma livre e secreta são bons passos no sentido correto, e portanto, como não podia deixar de ser, o LIVRE vai acompanhar esta iniciativa que nos foi aqui apresentada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A iniciativa que hoje discutimos aqui da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores tem da parte do CDS uma valorização que eu diria de um duplo critério de autonomia. O primeiro, porque tratando-se de lei eleitoral, é obviamente uma matéria em que o respeito por aquilo que é a vontade da Assembleia Legislativa, ainda por cima uma vontade expressa de forma tão alargada ou unânime mesmo, é obviamente de valorizar para um partido que é um partido autonomista. Por outro lado também, porque a posição do CDS foi, na Assembleia Legislativa, favorável a esta alteração legislativa. Como já foi dito também, é ainda mais relevante esta posição quando nós também consideramos que o sistema eleitoral existente nos Açores é aquele que, no contexto nacional, melhor representa aquilo que valorizamos num critério de representatividade que uma Assembleia tem de ter. Esta alteração tem duas características fundamentais. A primeira, relativamente à inclusão e à matriz de Braille, que é incluída e que, do nosso ponto de vista, é essencial. Não existia ainda na legislação para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, mas já existia nas outras legislações. É fundamental essa inclusão. Relativamente à questão da paridade, há também um equilíbrio com aquilo que é a legislação para o Parlamento Nacional e pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que, devo dizer, não é algo que o CDS considere que seja essencial do ponto de vista da participação das mulheres, e o exemplo do CDS é claríssimo. O grupo parlamentar do CDS que votou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores esta alteração é paritário. Tinha tantas mulheres como homens. Só foi alterado porque o CDS elegeu uma das suas deputadas como Presidente de Câmara nas últimas eleições autárquicas, a Catarina Cabeceiras, nova Presidente da Câmara Municipal das Velas, e, portanto, para nós, a valorização das mulheres e a promoção das mulheres aos cargos mais importantes na política não tem nada a ver com cotas, tem mesmo a ver com a sua qualidade e com a capacidade que têm de exercer os cargos. E assim nos manteremos. Portanto, votando favoravelmente esta iniciativa, valorizando a autonomia da Região Autónoma dos Açores e a autonomia das estruturas regionais do CDS, queremos dizer isto. Para nós, a participação das mulheres na política não pode estar nunca limitada a uma cota, muito menos a uma cota de 40%, porque há muitos casos em que a sua valorização, a sua qualidade e o seu mérito merecem muito mais do que isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Carneiro, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Chegamos praticamente ao fim deste debate e eu devo saudar a posição que os diferentes partidos aqui trouxeram. Estas regras que agora se propõem introduzir nas eleições da Região Autónoma dos Açores estão em vigor nas leis nacionais, nas leis eleitorais nacionais, desde pelo menos 2018. Desde 2018 que foram sendo introduzidas. E aquilo que estamos a fazer é respeitar a Constituição, é promover uma maior inclusão. E quando falamos, por exemplo, nas matrizes em Braille, isso não suscita qualquer dúvida, no que respeito à paridade, nós temos feito também um caminho para a representação dos géneros, seja do género feminino, seja do género masculino, uma vez que a regra se aplica aos dois géneros. E, portanto, saudamos estas propostas que aqui são trazidas pela Região Autónoma dos Açores, pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma. Mas eu gostava de recordar aqui também um aspecto essencial. É que é no âmbito da autonomia dos representantes da região que decidiram que este era o momento de dar o passo em frente, praticamente de forma unânime, não foi unânime como o seu deputado do Partido Socialista ainda há pouco referia, apenas o Chega se absteve, mas estou certo que hoje terá a oportunidade de estar a favor e todos terão a oportunidade de estar a favor e tornar esta proposta unânime. Esta proposta que é aqui trazida é no âmbito da autonomia dos representantes da região. E nós, nesta Câmara, devemos respeitar essa autonomia e afirmá-la inequivocamente e sempre. E, portanto, nós saudamos os representantes da região que tiveram a oportunidade de aprovar esta iniciativa. Disse.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Por isso, considero então este ponto de ordem de dia findo. Vamos entrar na proposta de lei número 18, também da Região Autónoma, referente à alteração ao Código de Direito de Autor e Direitos Conexos. Ponto 4. Estão abertas as inscrições para o efeito. Enquanto estou a aguardar as inscrições, aproveito para anunciar à Câmara que estão presentes nas nossas galerias um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Montijo, um grupo de alunos e professores do Colégio do Centeio de Setúbal, um grupo de alunos e professores da Escola Básica Melo Falcão da Pontinha, um grupo de alunos e professores da Escola Secundária Dom Sancho I de Vila Nova de Famalicão, um grupo de alunos e professores do Colégio Integrado Monte Maior de Louros, e um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Montemor, o Velho, que estão presentes nas galerias. E como não tenho mais anúncios a fazer, nem notas a fazer, agradecia que os senhores deputados se inscrevessem. Sra. Deputada Margarida Afonso, Partido Socialista, muito obrigado por ter inscrito.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista reconhece plenamente a relevância do tema que hoje debatemos.